é a história, você não vê o cinema trazendo isso, né? Agora, então é isso que eu acho que falta muito aqui do Brasil. Mostrar tudo que é, porque me assusta muito, tá? Pessoas falarem algo como não tivesse a crueldade que teve. Sim, sim. Isso me assombra.
O futebol inglês faz um negócio que é muito interessante. Em determinado período, todos os times jogam com a flor de papoula no uniforme, que é para lembrar os horrores da Primeira Guerra Mundial. Então significa que todo ano, as pessoas que têm contato com o futebol, que é um esporte de massa, vão se lembrar que houve um momento histórico que foi cruel. Sim. Isso ajuda a que isso não se repita. Por muito tempo, quando eu cresci na escola, existia a frase democracia racial, que a gente via em comercial. Quando eu cresci na escola, a gente não falava em ditadura, sim. Parecia que era um negócio que passou e a gente viu tudo isso voltar. Eu acho que é importante lembrar. As obras, a literatura é importantíssima para isso. O audiovisual, a gente teve dois filmes, um que ganhou o Oscar, o outro que ganhou mais de 70 prêmios que falavam sobre ditadura. Mas eu concordo com você nisso. Eu só não acho que isso tem que ser num lugar de releitura ou tem que ser um lugar de reapropriação da obra, assim. Eu acho mesmo que a gente já tem capacidade e autores suficiente para esquecer Monteiro Lobato. A gente tem capacidade e autores suficiente para esquecer Menina Bonita do Laço de Fita. Mas, de alguma forma, dizer assim, ó, isso existiu... Não é para existir mais, não é para reler, não é para adaptar para cinema, não é para...
Casagrande Senzala.
Não precisa, sabe? Eu posso fazer um filme que, sei lá, tem a pessoa, a menina lendo isso e os desdobramentos negativos dela, e a partir desse personagem a gente aprende isso, sabe? Mas esses livros estarem em biblioteca, estarem em escola, estarem isso, eu acho que por isso que eu fiz meu próprio sítio, sabe?
Pronto.
Não, mas aí que vem a coisa. Não é uma releitura?
É uma reconstrução.
Uma releitura no sentido seguinte, olha. Isso que eu assisti, eu não gosto. Isso que eu assisti, eu não concordo. Isso que eu não assisti não é verdade dentro do meu conhecimento. E quero te apresentar um sítio que a tia Anastácia, com toda a sua doçura... Me corrija, até porque eu ainda não tive a oportunidade de ler, tá? Então,
não, por isso que não é uma releitura. É. Porque não utiliza os mesmos personagens, entendeu?
Sim.
Pra ser uma releitura, eu teria que pegar aquele mesmo universo com os mesmos personagens e a única coisa que eu uso que é simbólico é o sítio. Então, quando qualquer sítio... Se eu fizer o sítio do vovô Dandy, por exemplo, da Ana Fátima, com certeza ela já ouviu ser alguma coisa relacionada ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque o termo sítio no nosso imaginário nos remete a isso. É a mesma coisa se eu fizesse assim... um quadrinho que fosse a turma de Vozes e Saberes. Pô, a turma da Mônica. E tivesse um monte de criancinha, assim. Então, eu brinco com o simbólico.
Sim.
Assim, se na cabeça de todo mundo tem a ideia do sítio, eu vou brincar com isso. Ah, Naná, Anastácia, pô, mas Naná pode ser Nanã também. Orixá Mãe, e as cores remetem a isso. Mais do que uma releitura, o que eu chamo é de uma resposta. Esse livro é uma resposta a anos de racismo institucionalizado que as obras de Monteiro Lobato derramaram na nossa sociedade. E aí, responder... essa resposta, para que ela funcione, ela tem que sair do lugar que ele está. O lugar que ele está é um lugar de ódio. No sítio, no Reinações de Narizinho, existe a frase: eu não vou beber café para não ser preta como tia Anastácia. Essa frase está dentro do livro, sabe? Tá. De um livro que era para criança, sim. Eu vou responder ele com esse mesmo ódio? Jamais. E aí eu tenho crianças pretas sorrindo na capa. E aí eu tenho a ideia de uma idosa que abraça, que acolhe, que dá afeto. E aí eu tenho uma mudança do que o que antes era sítio do Pica-Pau Amarelo, aqui é o quilombo da tia Naná. Porque ela é dona daquele lugar. E se ela leva crianças pretas, ela está se aquilombando. Sim. Por isso que não é uma releitura. Mas é uma resposta.
Mas é uma reconstrução? Sim.
Talvez uma reconstrução. Uma reconstrução acho que é um termo que até cabe mais.
Eu chamo muito essa questão do efeito outdoor, né? De você começar a estabelecer, viu? Porque aquilo fica gravado, né? Sim. A grande ideia dos outdoor é você introspectar algo, né? Uma fotografia mental. Pelos olhos, eu brigo assim, ó, entrou pelos olhos e você fotografou. Não tem jeito. E aquilo fica gravado em você.
Não, perfeito.
Então, reconstruir por essa lógica é importante dentro da sociedade para a gente, de um lado, está desconstruindo, mas, na verdade, assemelhando, trazendo para próxima essa ideia do pertencimento de uma forma mais lógica, de uma forma mais igualitária até, em termos de convivência.
Porque... E eu acho que o termo reconstrução ele é perfeito no sentido de que é como se eu estivesse derrubando uma árvore e plantando outra. Porque eu poderia estar aqui só metendo pau em Monteiro Lobato, na literatura racista. A ideia nem é essa. A ideia é, velho, eu tenho um livro que, se você quer um sítio mágico, cara, você vai ter um sítio mágico aqui. Ah, mas eu quero elementos de saci, porque eu gosto... Cara, tem saci aqui. Ah, mas eu quero um vilão como era a Cuca para eles enfrentarem. Tem um vilão aqui, sabe? Então é pegar todos esses elementos que fizeram com que aquela obra tenha feito sucesso, pegar e dar a nossa roupagem a isso, sim. Porque tem muita história preta ainda a ser contada. Eu sempre brinco que clichê é algo que a gente pode usar. Porque clichê normalmente é uma história que os brancos gastaram. E quando a gente vai pegar pra usar, ah não, essa história já é clichê. Pô, história de amor, pô, já tem Romeu e Julieta, assim. Pô, super-herói, pô, tem um super-homem, tem um Batman. Mas calma, a gente ainda não fez a nossa versão de nada disso, sabe? A gente começou a fazer agora. A gente chegou no parquinho agora, vocês querem interditar o escorregador, sabe? Não, de jeito nenhum. Por isso que eu gostei do termo reconstrução. Vou passar a usar, vou pegar pra mim.
É, dá boa noite aqui aos nossos ouvintes. Rubia Thaís, que está aqui, importante discussão. E Joana Angélica também, que já disse aqui, ó, boa noite, que saudade de ouvir o Voz dos Saberes. E dá boa noite a Anderson também, muito bom esse trabalho. É, a construção da literatura de extrema importância. Por isso, novo imaginar. Bom, vou fazer, Joana Angélica é nosso ouvinte, eu ia ir para o comercial, mas vou fazer a pergunta dela, que eu já comecei, Paulinho, e ouvinte aqui manda. É o que ela bota aqui, Anderson. Por isso, vamos lá. Construção da literatura é de extrema importância. Por isso, o novo imaginário, né, Anderson?
Com certeza. Os novos imaginários são exatamente esses. Eu cresci... Eu sempre fui muito nerd. Então, eu cresci na década de 90. Assim, meus pais me deram a possibilidade de ser a criança que fica na frente da TV. Então, eu ia para a escola, voltava a fazer minha atividade, ficava na frente da TV e assistia todas aquelas séries japonesas de Jaspion, Jiraiya, Changeman, Maskman. E aí, no final da noite, eram os desenhos. Então, era Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Shurato. E aí, era imaginação o tempo todo. O tempo todo eu tava imaginando coisas, sim. Mas eu não me via naqueles lugares. Sim. Até assistir as Tartarugas Ninja. E aí eu sempre fui fã das Tartarugas Ninja. Tive aniversário de Tartaruga Ninja. Quando eu cresço, eu percebo, pô, as Tartarugas Ninja são quatro irmãos pretos. Porque elas... O que elas curtem muito hip hop, curtem muito basquete, o jeito como elas brincam, a ideia do gueto e do esgoto.
O gueto é a social.
Os Estados Unidos, ele, Brasil tem uma maioria preta, mas Estados Unidos não tem, velho. Tipo, 14% dos Estados Unidos é preto. Então a galera vive em bairro de negro mesmo, gueto. E aí você vê essa referência ao esgoto. Eu falei, pô, então as Tartarugas Ninja sempre foram pretos. E por isso que eu me identificava com eles, porque eu não tô me identificando ficando pelo nariz, pela pele, é pelo jeito que eu me vi ali, sabe? Pelas brincadeiras e tudo mais. Então, se essa referência pegou em mim a partir de Tartarugas, cara, imagina se fosse de fato quatro irmãos pretos. Cara, eu ia crescer com outro imaginário, com outro ideal, sabendo que nós poderíamos ser super-heróis, que nós poderíamos enfrentar super-vilões. Então, a minha literatura fomenta esses novos imaginários. Como eu falei, eu tenho o meu super-herói, que é o Rei Banto, da HQ Estados Unidos da África. Cara, a gente tem uma adesão de crianças muito grande. A gente é paradidático de 5 escolas. Quando eu digo a gente, porque é uma obra minha e do Daniel Cesarte também, que vai estar aqui amanhã, né? A gente tem adesão em 5 escolas como paradidático. A gente já viajou para Angola para fazer o lançamento desse quadrinho. Já participando de festival de quadrinhos na França. Por quê? Porque ainda é incomum o preto super-heróico. O preto com a sua capa esvoaçante, voando assim. Mas a partir de naturalizar esses comportamentos que a gente vai criar esses novos imaginários.
Perfeito. Meus amigos...
Você tem que ir no comercial,
Eu tenho que ir no comercial, mas eu não podia deixar a Joana Angélica aqui, que está sorrindo toda noite eu tinha que ir. Mas voltamos em 2 minutos.
Com certeza, porque está aqui engatilhado algo para ele, mas...
Já volta com você, Paulo Viana. Vamos ali rapidinho, 2 minutinhos, estaremos de volta com o Anderson, ele que está aqui com diversas obras, que no próximo bloco você vai ver as obras dele melhor, que microfone está tudo tampando. Vou consertar isso aqui, Anderson. O intervalo vai voltar muito melhor. We'll be right back.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Demorou quanto tempo?
Cardeal FM 106.1.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré, lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados, precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto, a estrutura foi interditada e agora ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, Reconstruir o Telhado, Reunir os Fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe, através do Pix sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram para mais informações @capela sagrada família oficial.
Cardeal FM, conectado em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta e já passa a palavra para Paulo, que deixou claro que já estava com a pergunta engatilhada.
Daniel, contar uma história só para reforçar, né, aqui todo esse nosso bate-papo. Primeiro, eu vou mandar aqui um grande abraço para a nossa querida Ondina Coelho. Né? É só para... Né, a Ondina Coelho não é escritora, diplomata, civil, humanitária, promotora da cultura internacional e sobretudo da cultura africana.
Da e a dita cultural de Angola, da embaixada de Angola na Itália.
Na Itália. E como ele falou que teve em Angola, aí eu me lembrei da Ondina, que você pode pesquisar, nossa, segui-la, Ondina Coelho, que ela faz esse trabalho. Né,
então, vou até mandar um programa para...
Mandar para ele, para ele dizer que é muito interessante. Ela fez aqui um... Né, direto de Roma, nós as entrevistamos aqui. Viu? E isso foi no dia 20 de março. Último agora desse ano. Recente, nós tivemos aí, tá vendo? Que coisa legal. Mas eu queria te contar uma história, muito, porque isso pode reforçar o seu imaginário. Primeiro, dizer que o doutor Cipriano Luquezzi, quando ele fala de valores de ancestralidade, é muito interessante, né? Quando ele fala disso que é gravado no nosso subconsciente, que a gente herda e vai levando por gerações e gerações. Então, seu trabalho é importantíssimo no sentido de reconstruir um imaginário que não faz parte do nosso pertencimento ipsi liter. E aí, tem um dado para você. Eu trouxe um tio meu, que estava falando aqui de cidade, Thiago, aí eu vou falar como é que fala a roça. Trouxe um tio da roça. E trouxe para uma clínica, né? Aqui no, né, num bairro nobre, aqui, no Itaigara, aqui, para ele fazer uns exames. E o médico que atendeu, alguns anos atrás, era um dos poucos médicos que ele costumava ver. Quer dizer, ele se construiu na cidade vendo o médico Thiago. Certo? Doutor Pedro lá, que atendia na Santa Casa. É. E parecia com você mesmo, viu, Thiago? Lembra você, o doutor Pedro. E quando ele chegou aqui numa clínica aqui, eu pagando uma consulta para ele, ele deparou com talvez um dos poucos, eu também vi, ainda havia poucos médicos negros. E ele me fez uma pergunta, né, dolorosa, no sentido da compreensão, mais compreensível para mim, mais dolorosa no meu consciente. Quando ele dizia assim, no final da consulta, nós saímos, ele disse, meu sobrinho, ele é médico mesmo? Por causa da melanina. Porque era médico mesmo. E eu não podia culpá-lo por aquela pergunta, né? Toda uma construção. Então, isso eu estou dando um elemento para você que eu acho extremamente importante a sua obra, no sentido de trazer essa ideia que a gente possa estar pulverizando em toda a sociedade, nas nossas crianças. Mas a pergunta é: quando começou tudo isso? Você falou de ficar na frente da TV, você falou que esteve fora daqui por um tempo, mas quando é que se deu esse estalo e essa necessidade de escrever?
Massa, eu vou só pegar um gancho desse fato, desse relato. Eu não lembro a primeira vez que eu vi um escritor na minha vida. Eu não lembro disso. Quando eu era da escola, eu ficava muito tempo na biblioteca, mas eu não sabia que literatura acontecia. Na minha cabeça, todos os livros já tinham sido escritos, sabe? A biblioteca para mim era um lugar de gente morta. Eu ia ler as pessoas que estavam ali, o que elas deixaram. Ninguém me falou assim, velho, nesse exato dia, alguém está lançando um livro. Eu não fazia ideia disso, sabe? Se eu não lembro a primeira vez que eu vi um escritor na minha vida, eu não lembro mesmo a primeira vez que eu vi um escritor negro. E talvez isso tenha acontecido já para mais dos meus 20 e tantos anos, sabe? Assim, de ter presenciado uma pessoa que, cara, você publicou um livro? Um homem negro, uma mulher negra publicou um livro? Aí, na quarta-feira, eu vou no Sesc de Nazaré, Zilda da Arnes, a escola, para falar com crianças de 5, 6, 7 anos. Essas crianças vão ter a oportunidade de, antes dos 10 anos dela, ver um escritor negro. Isso muda completamente o que vai estar instalado dentro da cabeça delas. Porque eu só comecei a cogitar a ideia de ser escritor quando eu vi uma editora gráfica. E ali eu já tinha feito faculdade, sabe? Sim. Esse sonho não estava comigo na escola. Porque nenhum professor olhou para mim e disse, pô, sabia que você podia ser escritor? E eu escrevia muito bem. Nas aulas de redação, ali na minha terceira série, quarta série, eu, assim, escrevia, assistia muito desenho, ficava com aqueles roteiros na cabeça e eu fazia esse processo de transmídia. O que eu via ali, eu colocava no papel. Como a professora não assistia os mesmos desenhos que eu, então ela não sabia que aquilo não era fruto da minha imaginação, sabe? E a galera adorava me ver lendo os textos. Eu, como professor, quando alguma coisa assim acontecia, quando eu via potencial, eu dizia, cara, você pode ser escritor, você pode ser escritora. Essa opção não foi me dada. Então, isso não estava dentro do meu imaginário, sabe? Mas eu já escrevia bem, eu já via a literatura como um local de refúgio. E aí passam-se todas as outras séries, a escola vai ficando meio séria, entro para a faculdade de comunicação, fazendo publicidade, entrei muito novo, entrei com 16 anos. Ali para o final da faculdade eu percebi que publicidade era um negócio que faz o capitalismo girar e longe de mim querer ficar nessa roda, mas tinha uma tal de redação publicitária que era interessante. Então eu me especializei em redação publicitária. Mas quando eu saí, ainda muito incomodado com a ideia do capitalismo, eu fui estudar educação. Então fui fazer uma especialização em educação e isso me levou para a sala de aula, para dar aula de redação.
Virou colega nosso.
Exatamente. Por mais de 10 anos dando aula de redação, se alguém aí que estiver ouvindo quiser aula de redação para o Enem, amo. Domino essa tática, essa estratégia, tudo isso, a gente pode conversar. Mas ao mesmo tempo que eu estava nessa de incentivar os alunos, porque dar aula é um negócio que te retroalimenta, né? Estava incentivando os alunos a escrever, eu estava me reincentivando a escrever também. E aí eu publico em 2013 meu primeiro livro, que é um poeta crônico, completamente independente, dinheiro emprestado da minha avó para pagar com ela em parcelas de 12 meses, e realizo esse sonho, e ali eu mudei a minha vida completamente.
13 anos atrás, tia. Só 13 anos atrás.
Só 13 anos atrás. Era outro mundo.
Você agora acabou de dizer, se alguém quiser redação, me procure. Deixa eu te pedir aqui, que eu esqueci de falar antes do programa, Paulo. A gente tava aqui conversando, um bate-papo. Posso colocar aqui seu Instagram aqui no...
À vontade, por favor. Arroba então, Anderson Show.
Pronto, vou colocar agora, que o nosso ouvinte está no carro. Então, está aqui no rodapé do nosso programa. Então, Paulo, você vê como são as coisas. E aí, vou mandar aqui um grande abraço à minha ex-aluna Kelly. Este mal que os professores de antes fizeram, eu não tenho. Eu tenho um aluno que eu estou bajulando, Anderson, para estar escrevendo, para estar publicando. Aí, é ex-aluna, na verdade, está no primeiro ano. Hoje ela foi lá e mostrou textos lindíssimos, textos dela, textos que vêm da alma. A gente publica, as pessoas merecem ler isso.
Com certeza.
Né? Não fique só pra você. Se eu mostrar pra vocês aqui, eu não vou fazer isso não, viu, Kelly? Não se preocupe, não. Mas se eu mostrar pra vocês aqui os textos dela, você, até tanto, você que é um escritor de uma dezena de livros, com certeza vai se apaixonar por escrito dessa jovem do primeiro ano ali do Serra Vale. Aqui deixo o meu abraço e ouça aqui, tá? Um jovem que sentiu falta desse apoio, Então faça, Kelly, siga o exemplo. Deixa eu te entrevistar daqui a um ano.
Eu fico imaginando, ele já é essa potência toda.
Se tivesse
um grande referencial assim para o pop, porque os estudiosos de psicanálise dizem assim, não, talvez você não tenha percebido, mas em algum momento algo lhe tocou, né, sem você perceber. A gente trabalha isso na psicanálise e tal, de descobrir esses, né, esses pontos. Mas assim, mas se você... entende essa lógica, ou se você, alguém realmente conseguiu te tocar de forma mais palpável, você seria talvez o dobro. Mas calma, eu tô falando isso, mas também digo da mesma forma, digo assim, mas calma, a natureza trabalha de forma à vontade, e ela escolhe alguns são escolhidos, e você foi um escolhido.
Mas vou, né, te dizer assim, tem em mim, tudo bem que é um pensamento talvez um pouco ansioso, a ideia de tipo, pô, eu tô com 38 anos, sabe? Pô, será que eu tenho fôlego daqui a mais 10 anos, tá, nessa de publica independente e viaja e sai do país e vai, sabe? Então, por isso que eu acho importantíssimo o que você tá fazendo com a sua aluna, com a Kelly, porque eu fui perceber que comecei a ser lido 10 anos depois que eu publiquei meu primeiro livro. Em 10 anos eu publiquei 3, que foi um poeta crônico, outro poeta crônico, e Quando as Borboletas Saem do Casulo, pela editora Caramurei. Esse terceiro fez com que as pessoas me lessem e procurassem os outros. Mas foram 10 anos de, pô, eu sou Anderson Schoen, será que eu tenho dor de fazer poesia? E aí grava poesia e vai pra sarau e carrega caixa, porque vida de escritor é ficar carregando caixa de livro pra cima e pra baixo, pra... Então, será que esse referencial, se tivesse vindo antes ia me dar mais fôlego para dizer, pô, agora eu estou com um monte de quadrinistas, a gente criou um coletivo, que é o Bahia em Quadrinhos, Daniel vai falar sobre ele amanhã também, o BAC. E aí a gente está nessa de fomentar uma cena de quadrinhos baiana que há muito tempo ficou assim, sendo segurada pelo Canuto, o autor do Conto dos Orixás. E aí agora a gente está saindo do estado para fazer evento, tivemos um espaço na Bienal, que foi hiper rentável, assim, sabe, para um coletivo pequeno de quadrinhos. É, A Última Revolta Malê foi o quadrinho mais vendido da editora Malê aqui na Bahia.
Gente, né? Gente, vou até chegar a fazer uma sessão com você sobre esses livros, né? Eu tô indo ali rapidinho. Olha que link interessante. O que eu estava aqui anotando é os Estados Unidos da África, achei interessante o tema, Não Termine Comigo, Joana. É Joana Angélica, tá aí, tá vendo, ó, Joana? Ó, Não Termine Comigo, Joana. Tem um livro. Onde mora a poesia. Mas o que me chamou a atenção aqui, quando essa bolsa sai do casulo, porque eu me lembrei de uma parábola, tem um livro chamado Ilusões, né, de um autor estadunidense, né, e ele disse, é um livro muito interessante, que é um livro construído em parábolas, e que ele diz assim, ele tem a calma, né, que é de dois mestres, um que querendo deixar de ser mestre, ensinando seus conhecimentos para o outro que queria ser, ocupar o lugar dele. E tem uma, entre as discussões dele, tem uma que ele diz assim, calma, não se assuste com tudo que acontece, tenha calma, porque o que a lagarta chama de fim de vida, o mestre chama de borboleta. Aí eu me lembrei aqui do casulo, da borboleta. Sim. Do casulo. Olha como é que ele traz a parábola, né? Da net, se acalme. O que a lagarta chama de fim de vida, o mestre chama de borboleta.
Vamos me acalmar, então. Bonito.
Se ele abaixar o foro, eu lembro que nessa Bienal foram aqui, ó, diversos lançamentos. Foi um livrinho só.
Não, livrinho só.
Entendeu? Então, assim, é livro, é parceria. Então, fôlego, você ainda vai ter, você não chegou dentro dos 40. Se acalma.
Um carinha de 25.
Maturidade nem chegou ainda, né? Ele tá na efervescência da puberdade dele ainda. Tá.
E aí, claro, amanhã a gente vai explorar muito mais, né? Até porque eu acho fantástico essa ideia da história em quadrinho, eu acho fantástico. Acho que aproxima mais do jovem, acho que a leitura Porque acaba tornando mais.
A leitura mais imagética, mas, né?
E além disso, eu acho que as fotos, a imagem, o desenho, ela acaba fazendo seu imaginário fluir mais rápido. Não é à toa que, grosseiramente, às vezes a gente fala assim, né? Quer que eu desenhe pra você entender? Mas o desenho ajuda nesse.
É o chamado efeito outdoor, não tem
exato.
Jeito.
E aí tem aqui, ó, A Última Revolta Malê.
Que eu faço questão de dizer que foi a obra mais vendida da editora Malê na Bienal da Bahia. Assim, e a editora Malê publica Conceição Evaristo, publica Tiamar, publica assim, um monte de gente que tem a mídia pra si. E nós, eu, Anderson Chon, Daniel Cesarte, conseguimos ser o livro, a obra mais vendida da editora dessa Bienal.
Parabéns.
A primeira trabalho vocês dois juntos?
Não, a gente já é parceiro dos Estados Unidos da África. A gente fez junto também, que também é um quadrinho.
Sim. Viu? Aí é a editora Malê.
Essa é da editora Malê. Primeira obra da gente numa grande editora, sim. Okay. Eu já tinha publicado em editoras independentes, como a Caramureia, Segundo Selo. Esse é uma editora de alcance nacional, sabe?
Talvez isso seja a prova que isso não precisa carregar tantas caixas. Isso é o reconhecimento do seu trabalho.
Com certeza, com certeza.
Então, talvez o seu 15º, 16º livro, você não precise mais carregar caixas. Caixas. Sim. E você trouxe isso na sua fala. É porque tem certas coisas, antes, que a gente fala, a gente não percebe. É o que eu sempre falo, a gente vê muito o copo meio vazio. Mas não pergunta que o mesmo copo também está meio cheio.
Eu sou um otimista eu sou viciado no otimismo, assim. Eu sou um cara que vê elementozinhos e digo assim, isso está me dizendo que vai
você
dar certo,
dizer,
sabe?
Você tem 5 escolas com paradigmas.
Não. As coisas estão acontecendo,
isso
com certeza.
Isso é fantástico. E é fantástico, não é só pelo sucesso de vocês, mas é fantástico de mostrar que autores baianos entram em escolas baianas com a linguagem mais próxima. Então, o que eu fico imaginando aqui, e aí eu falo isso com muita tranquilidade, falo enquanto pedagogo, talvez aqui, não só a questão histórica, você esteja chamando, é a questão da língua portuguesa mesmo. A aproximação dessa criança que, ao se encantar com o seu livro, vai buscar ler outros, vai buscar escrever, né? Então, eu acho que a obra que aproxima, Paulo, por isso que eu fiz questão de ir lá mesmo na hora. Acho que ele não entendeu nada. Que cheguei ali pra falar com ele. Disse, velho, eu queria que você fosse dar entrevista. Que pensou em entrevista?
Entrevista?
Aí eu falei, pra não ficar com doido. Aí o que é que eu fiz? Olha, Dani, uma amiga minha aqui. E eu esqueci o nome do livro da Tia Naná, né? Que falou de você. Eu tô te achando aqui, acho nada por acaso. É que a gente foi. Mas por isso, porque eu acho que é de suma importância. Eu acho que falta muito isso. E talvez por isso. Que a gente tem uma fama errada, e a Bienal provou isso, que baiano gosta de ler. Porque foi muito bacana quando eu tava do lado de fora. E no primeiro dia, a gente eu ia abrir a mesa que Paulo lançou o livro dele. E aí o que é que ocorre? Eu tava no engarrafamento lá fora, não consegui entrar. E minha mulher foi estacionar o carro. Então imagina, não sabia nem onde meu carro estava estacionado. Como sei lá, 10 e pouco eu saí procurando, né? Mas foi fantástico isso, sabe por quê? Eu acho que 95, sem exagero, não sei se vocês perceberam isso, 1% das pessoas que saíam tinha sua sacolinha com pelo menos um livro.
Tinha.
Muita gente comprou. E assim você via todo mundo ali. Então, assim, pô, como é que baiano gosta de ler, gente? Será que todo mundo é turista?
Não, e vale que, assim, você começou o programa falando sobre questão da educação.
Tá inverso.
Que o governo do estado, ele deu um voucher, assim, gordo para as crianças comprarem, assim. É, então, teve muito, muito jovem que comprou meus livros com o cartãozinho deles lá, com os 100 reais que ele tinha para comprar de livro. E tinha umas observações que eram maravilhosas, tipo, não podia comprar álbum de figurinha, não podia comprar livro de colorino. A ideia era literatura, quadrinho, poesia, assim, para você sair de lá, chegar em casa e ler. E aí, quando você saía da Bienal, cara, era muito lindo, porque você via diversa gente ali, já sentado, esperando o Uber e tal, com seu livro na mão, lendo. Assim. Então, teve um efeito muito, muito, muito positivo.
E cara, um trabalho que a gente bate palma, porque a gente briga aqui. Aqui, o nosso slogan aqui da rádio é informação que transforma.
Sim.
E o Voz dos Saberes tem essa grande missão. Né? Você hoje está entre aí os 150 entrevistados que nós já fizemos aqui desde o ano passado.
Foi em cima, hein? 152.
Então, a memória é boa. Então, assim, e cada um, é por isso que eu disse a você no início, né? Fala que é uma noite cada um mais, né, com seu brilho extremamente especial. Nosso ouvinte, né? E nós ficamos felizes por levar esse presente para o nosso ouvinte, né, nessas bancadas. Então é muito importante, e a gente defende aqui, que o institucional faça o seu papel.
Sim.
O Estado, como instituição, tem que fazer o seu papel. Né, se a gente quer que a gente, de alguma forma, ajude a criançada a dar o primeiro passo. Porque primeiro, crítica, você não nasce com crítica.
Sim.
Você não nasce com crítica. A crítica você vai construindo. É, chega um ponto que você diz, epa, é assim, não é mesmo. O que é que o seu trabalho tem buscado fazer? Exatamente, você nasce em algo que você pensa que é o seu pertencimento e ao longo da crítica, né, o Anderson, por exemplo, percebeu esse pertencimento que me apresentaram quando eu nasci, não é exatamente o meu. Você está se descobrindo e levando essa nova descoberta para outros. E isso é muito importante.
É, e dando essa oportunidade, se posso chamar dessa forma, de cada um ir percebendo. O seu próprio cenário, o seu próprio caminho, mas percebendo que existem caminhos. Porque teve algum momento que parecia que só era a mesma pessoa, o mesmo corpo, o mesmo sexo, a mesma voz, e agora a ideia é a gente perceber que, ó,
o mesmo livro com a mesma ideia.
Existem diversas possibilidades, assim, Se pode terminar, só posso falar só do bebê? Que
vou pedir aqui agora, que agora sim. O Paulo me passou aqui o bebê, né? E foi um livro, né, que acabou aproximando a gente, mas não vai dar tempo da gente conversar como eu gostaria que você conversasse. Mas, por favor, apresente, porque quando você voltar, pode ser que nossos ouvintes já leu.
Você não percebeu que você caiu numa armadilhazinha boa. Tá certo? Que você vai ter que voltar para contar a história toda
do décimo.
O décimo aí, Paulo.
O Bebê Memórias Afrofuturistas, ele conta a história de uma família que tá em luto e a vovó Bebê, falecida, deixa 4 cartas, uma para cada integrante da família. E essas cartas narram histórias em planetas afrofuturistas e nenhum deles sabia que a vovó Bebê sempre contava muitas histórias, mas ali tem um grau de realidade tão, tão impactante que eles começam a ficar em dúvida se aquilo são só histórias ou se são reais, assim. E eu acho que o que transforma esse livro, para além do afrofuturismo, em algo muito encantador, é que cada um desses planetas é baseado em músicos que já flertaram com o afrofuturismo. Então é um planeta em homenagem ao Naná Vasconcelos, um planeta em homenagem ao Caetano, ao Gilberto Gil, e um planeta em homenagem ao Baiana System.
Ah, que legal.
Bem bacana, lançado pela Cada Mulher, essa capa belíssima.
Você
assim.
Falou de Baiana System. com essa capacidade dele de mover, de fazer essa onda humana no
céu. Tem um pouco disso no planeta dele, sabe? É, o planeta das duas cidades, de multidões. Se, tem um pouco disso, né? A ideia, assim.
E o que é fantástico é que eles movem o físico, mas movem a crítica. Eu acho que o carnaval. É, poderia ser considerado antes e depois deles. Né?
Com certeza.
Muda. Né? Ele consegue mudar. E isso, por isso que a arte tem que ser valorizada a cada dia mais. E é por isso que eu sou chato. E vou repetir. Capital da música, vamos valorizar os músicos baianos. Vamos valorizar os escritores baianos. Né? Vamos estar. A gente tem gente aqui, não precisa estar importando, não precisa trazer de fora, não. Mas antes, mais uma vez, quero agradecer, tá? Parabenizar o seu trabalho, te agradecer por ter deixado seus afazeres para estar batendo esse papo. Mas, como o Paulo disse, já caiu na armadilha. E eu peço que, antes de se despeça, faça um compromisso com nossos ouvintes de retornar, ou para falar do décimo livro, ou para falar das artes que já tem, são nove, Paulo. Então, hoje a gente faz aqui um bate-papo muito mais amplo sobre literatura, mas não falamos das obras dele.
Com certeza. Então,
você escolhe ou para falar das suas obras, ou quer esperar o décimo?
Não, eu quero esperar o décimo, que para mim é a minha obra mais impactante, é a minha jornada, talvez, mais, assim, mais desafiadora, que é uma coletânea que reúne 17 artistas, não, reúne 21 artistas em 17 histórias, todas histórias sem diálogo, quadrinhos sem diálogo, sem palavra, que é o desafio do escritor é não usar a palavra, e todas elas são metáforas raciais. Então, por exemplo, a gente fala sobre racismo numa história que o protagonismo é uma flor. Então, eu adorarei estar aqui de volta para a gente falar sobre o Lápis Cor de Melanina, minha décima obra. Muito obrigado, foi muito bacana bater esse papo com você.
E aí, é muito legal isso, já que aí eu me lembrei, eu tinha que fazer esse link lá com a galera do Boca de Brasa, só para dizer, né, como é rico as nossas comunidades, linda. Ah, galera da Caixa d'Água, um grande abraço, da Liberdade, do Pau Miúdo, né, ali a API, aquela galera boa toda daquela região.
Ladeira do Paiva.
Ladeira do Paiva, ali, né, Baixa de Quinta. Legal, legal demais, um grande abraço. E como a gente vê nosso potencial, que é enorme, que é imenso, e a gente não pode perder isso de vista.
Normalmente eu só falo da entrevista, Paulo, do dia seguinte, que amanhã já falou, né, eu tô aqui conversando com um parceiro de Anderson, o Daniel. Mas quando você fala de valorizar a cultura, já vou trazer aqui, ó, da segunda-feira que vem. Jefferson Sobral, ele que é educador físico, ele que é bailarino, é dançarino, vai trazer a juventude negra e arte e educação. É um profissional, tá aqui o Cássio, daqui a pouco ele vai estar no ar. Mas ele tá vindo para cá, e eu conheci ele através de Maiane, que esteve aqui falando de educação infantil. E veja só, o cara com um trabalho lindíssimo, que a gente vai conhecer na próxima semana, e tendo que se organizar para ir se apresentar fora. Então, assim, gente, quando é que a gente vai aprender a valorizar os nossos artistas? Baiano não nasce, baiano estreia, certo? E não pode ser ajudado nessa estreia. E se ele está estreando, quantos deixaram de estrear porque não conseguiram apoio? Então, segunda-feira que vem, a gente vai continuar com essa ideia que você trouxe aí, Paulo, do Boca de Brasa. É um projeto louvável da prefeitura, mas a gente pode fazer muito mais.
Muito mais.
Porque certeza. É muito triste eu ver uma pessoa com talento. Eu não conheço ele, não. Mas ele me apresentou, inclusive, com o Jeff. Certo? Mas eu ver que ele tem que estar contando com amigos para ir aqui no Brasil, viu? Não é para ir lá para a China, não. Né? Então, assim, é muito triste isso. Né? Nessa realidade, eu acho que a gente pode mudar. E eu acho que essa é a função da Cardeal FM, como o Paulo sempre traz, sempre lembra, o slogan da rádio é informação que transforma. Não é do Voz de Saber, não é meu, não é do Paulo, é da Cardeal FM. Eu sei que você já é da casa, você já esteve aqui com o Fran, no Balai de Gato, então. Mas é essa a ideia da Cardeal de forma geral. Então, antes, mais uma vez, meu muito obrigado aí a todos os ouvintes, espectadores do YouTube. E vocês que pegaram no meio do caminho, foi uma falha minha, esqueci de conversar com o Antes, mas já está aqui, ó, do meio pro final, o Instagram do Antes, está aqui no rodapé, é só entrar. Não só literatura, tem a questão também das aulas de redação, ele, que já teve experiência e já disse, do Enem.
Mas é craque também na redação do Enem.
Se não fosse craque em redação, não estava no décimo livro. Mas, meus amigos, só tenho a agradecer a todos vocês pela audiência, pelo carinho de todas as noites. Amanhã estaremos de volta, finalizamos mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim, agradecendo a esse escritor brilhante que esteve aqui com a gente nesse grande bate-papo. Paulo, meu irmão, vamos lá?
Um grande abraço e até amanhã, seu Thiago.
Até amanhã, um grande abraço e fique aí com a programação da Cardeal FM. Boa noite.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré, um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsio.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Fortes chuvas devem continuar castigando estados da região Nordeste nessa semana. Na Paraíba, onde 31 cidades estão em situação de emergência, incluindo a capital João Pessoa, alguns municípios anunciaram a suspensão das aulas por tempo indeterminado. Além de casas invadidas pelas águas, paraibanos relatam falta de energia elétrica e de água potável. Nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu alerta laranja para 40 cidades da Paraíba. O aviso, que inclui cidades afetadas desde a última sexta-feira, vale para toda essa terça-feira. Em João Pessoa, choveu em 2 dias a média histórica para todo o mês de maio. Em Pernambuco, 27 cidades estão em situação de emergência decretada e 9.500 pessoas estão desabrigadas. O IMET lançou alerta de perigo, válido para até a próxima quinta-feira, para 82 municípios do interior pernambucano, incluindo Caruaru, Garanhuns, Gravatá, Palmares e Ingazeira. O mesmo alerta, válido para até a próxima quinta-feira, foi emitido para todos os municípios do Rio Grande do Norte. Para essa terça, o alerta é laranja para 37 cidades. O IMET também emitiu alerta de perigo para toda essa terça-feira de chuvas acumuladas em 39 municípios de Alagoas. A previsão é de 30 a 60 centímetros de chuva por hora ou até 100 milímetros por dia. Há riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios. Agência Rádio Web com informações do tempo, Alan Barbosa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.